No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Ministérios públicos expedem recomendação conjunta sobre circulação de veículos em praias de Santarém. PRF reforça a fiscalização para reduzir acidentes em Roraima. IDAN esclarece produtores sobre programas de crédito no Careiro. E regionais da CNBB se preparam para a CF 2024.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição desta quarta-feira falando que a Polícia Federal está fazendo buscas por dois fazendeiros que atuavam como lideranças para impedir retirada de invasores da terra indígena Apitereua, no Pará. Presidente e vice-presidente de Associação Rural agora são considerados foragidos da justiça. Confira com Lies de Costa.
Dois fazendeiros que exploravam ilegalmente a terra indígena Apitereua do povo Paracanã em São Félix do Xingu, no Pará, agora são considerados foragidos da justiça e estão sendo procurados pela Polícia Federal. Os dois são invasores apontados como as lideranças mais resistentes à retirada de não indígenas do território e que queriam tentar impedir a operação federal na região. A operação buscava cumprir os dois mandados de prisão preventiva nesta quarta-feira, mas ambos fugiram. Foram cumpridos 4 de busca e apreensão contra os dois fazendeiros, 2 deles nas fazendas Fé em Deus e Fazenda Sol Nascente dentro da TI, que pertencem a um dos foragidos localizados no distrito de Taboca. Segundo a PF, os foragidos são fazendeiros que exploravam ilegalmente a TI há vários anos, com alto poder financeiro, liderança e influência política na região, conhecida como Paredão e Vila Taboca, onde atuam como presidente e vice-presidente da Associação dos Pequenos Agricultores Rurais do Projeto Paredão. Também, segundo a PF, um dos foragidos também integra um novo processo movido pelo Ministério Público Federal no último dia 18 contra invasores da TI. A ação de terça-feira se deu em contexto da operação de desintrusão da TI Apitereua e Trincheira Bacajá, com o apoio da Força Nacional e Segurança Pública. Os foragidos podem ter penas que chegam a 24 anos de prisão. Durante a desintrusão, já houve prisão de liderança da invasão. Uma mulher foi presa. Na ação, invasores atiraram rojões e dispararam um tiro de arma de fogo atingindo viatura da PF. A PF explicou que as investigações apontaram que, ao longo da operação de desintrusão, os dois fazendeiros que atuavam como líderes queriam impedir a ação dos órgãos públicos e cumprimento da ordem judicial, incitando invasores à resistência e à prática de crimes. O grupo chegou a impedir passagem das viaturas ao longo das estradas com ações de sabotagem, como a inutilização de pontes e a derrubada de árvores. Com informações do G1 Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Rodoviária Federal está reforçando fiscalização para reduzir acidentes em Roraima. A primeira atividade aconteceu na unidade operacional da PRF. As informações com Felipe Gustavo.
Nesta segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal iniciou sua maior operação de segurança viária, a Operação Rodovida, que tem como objetivo principal reduzir o número de acidentes graves e, consequentemente, a quantidade de pessoas lesionadas ou mortas. Em consonância com o Plano Nacional de Redução de Mortos, instituído pelo Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, o PENATRANS. Em Roraima, a primeira atividade da Operação Rodovida aconteceu na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal, que fica em Boa Vista, na BR-174. No local, a operação montou uma blitz, que abordou motoristas que passavam em frente à unidade. Na ocasião, de acordo com o Policial Rodoviário Federal Gabriel Soares, foram analisadas as documentações dos condutores e algumas pessoas foram convidadas a assistirem uma palestra rápida, onde foram abordadas regras que ajudam a manter o trânsito seguro.
Essa operação realizada pela PRF tem um dos objetivos de reduzir acidentes, reduzir a violência no trânsito, prevenir acidentes, preservar vidas. Esse é o principal objetivo dessa operação rodoviária.
Ainda de acordo com o policial, as ações presentes na operação ocorrerão por meio de integração e atividades conjuntas com outros órgãos de segurança.
A PRF vai atuar com efetivo reforçado e também com parcerias com os outros órgãos de segurança pública, como Polícia Militar, DETRAN e os demais outros órgãos. O efetivo será reforçado, principalmente com comandos de segurança viária, prevenção de acidentes, comandos de alcoolemia, fiscalização de equipamentos obrigatórios. O objetivo dessas operações, durante esse período, é conscientizar e educar os condutores para um trânsito mais seguro.
Um dos parceiros da Polícia Rodoviária Federal é a Superintendência Municipal de Trânsito, a superintendente do SMT, DETRAN, Edinalva Freitas, comentou sobre a parceria.
A Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, através da Superintendência, desenvolve as atividades, desenvolve ações preventiva e repressiva, e essa integração, ela torna-se importante porque todos os outros órgãos vão participar juntos com o mesmo objetivo, salvar vidas no trânsito. Então, essa intensificação das ações durante esse período festivo, durante as férias, principalmente durante o carnaval, elas serão intensificadas de forma repressiva e preventiva, com abordagens seguras, onde a gente leva a nossa equipe até a população para chamar a atenção deles sobre segurança no trânsito e tentar reduzir o máximo, diminuir o número de acidentes de trânsito nesses períodos festivos.
Para colaborar com a segurança do trânsito no estado, a Assembleia Legislativa de Roraima aprovou um projeto de lei que cria o Dia e a Semana Estadual de Conscientização no Trânsito. A matéria, de autoria do ex-deputado Evangelista Siqueira, tem como objetivo ampliar o trabalho de educação e fiscalização para diminuir os números de acidentes em Roraima. Além disso, a proposta pretende debater sobre segurança no trânsito e despertar o senso de responsabilidade em motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. A Operação Rodovida se estenderá até o final do período de carnaval e contempla os feriados de Natal, Ano Novo e também as férias escolares de janeiro.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério Público do Pará e o Ministério Público Federal expediram recomendação conjunta sobre a circulação de veículos automotores nas praias de Santarém. O encaminhamento se deu após alteração em lei municipal que permite o acesso de veículos automotores nas praias durante eventos turísticos e culturais, desde que autorizados pelos órgãos ambientais municipais. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O Ministério Público do Pará, o MPPA, e o Ministério Público Federal, o MPF, expediram recomendação conjunta relacionada à permanência e circulação de veículos automotores nas praias de Santarém, no Pará, após publicação da Lei Municipal número 22.028 de 2023, que permite o acesso de veículos e automotores nas praias durante eventos turísticos e culturais, desde que autorizados pelos órgãos ambientais municipais. De acordo com a promotora de justiça Lilian Braga, titular da 13ª Promotoria de Justiça de Santarém, a alteração na lei causou surpresa e preocupação aos promotores e procuradores. Então, de imediato, encaminharam a recomendação, pois se observou que após a alteração da lei, teve um processo de invasão de veículos nas praias.
Nós fomos surpreendidos, né, com essa modificação legislativa, e isso causou bastante preocupação, não só a mim, mas preocupação essa compartilhada com o Ministério Público Federal aqui em Santarém. Imediatamente pensamos qual seria a estratégia, né, para que a gente pudesse acompanhar mais de perto. Inicialmente a mudança legislativa que nos preocupava e que ela poderia estar colidindo com outras normas legislativas, né? Essa é uma preocupação que ainda não se afastou e que isso vai ser analisado no foro competente, mas de pronto nós partimos para a recomendação porque observamos que, para e passo a aprovação da lei, teve um processo de invasão por veículos.
A promotora apontou ainda as principais vertentes que põem em risco a população e o meio ambiente diante da alteração da lei.
A primeira e mais importante, o risco que esses veículos fornecem à vida das pessoas que também estão nas praias, especialmente crianças e adolescentes brincando, às vezes sem a supervisão materna ou paterna. Segundo, os riscos ambientais que uma atividade como essa gera, não só pelo remover, né, da terra, da areia da praia, né, de carros passarem por nascentes d'água que cortam as nossas praias e provocar assoreamento dessas áreas, assim como depósito de combustível que fica na areia.
Após essa alteração, um evento automobilístico aconteceu na praia em frente ao município, situação que causou desconforto para algumas pessoas. O Movimento Tapajós Vivo, MTV, publicou uma nota de repúdio e denúncia solicitando a revisão da flexibilização e a interrupção do processo antes que aconteçam danos ambientais mais significativos, como destaca Johnson Portela, representante do movimento.
O intuito da nota, né, de repúdio e denúncia tem como objetivo central demonstrar a nossa insatisfação enquanto o movimento Tapajós Vivo nessa lei que flexibiliza a circulação de veículos nas praias de Santarém. De fato, a gente soube desde sempre, com a alteração da lei, de que eles estavam flexibilizando, não permitindo, mas flexibilizando a lei para eventos turísticos, para outros eventos esportivos, enfim. Quem sanciona isso é a própria prefeitura, né? Junto com a Secretaria de Turismo, junto com a Secretaria de Meio Ambiente. Enfim, o que demonstra é que os impactos ambientais serão os mesmos independente de que a lei está aberta totalmente para a circulação de veículos ou flexibilizada. Porque um evento como o que já ocorreu de motocross ou o que pode ocorrer com circulação de veículos é um impacto ambiental grandioso, a fauna, a ectofauna, a flora.
Entre as principais recomendações aos órgãos ambientais é que não concedam licenças sem atenção devida quando são atividades desenvolvidas em área de preservação permanente e que sejam intensificadas ações de fiscalização e combate à circulação de veículos, como ressalta a promotora Lilian Braga.
Não concedam licenças sem a atenção devida quando são atividades desenvolvidas em área de preservação permanente, em áreas onde estão as nossas praias. Porque ao mesmo tempo que você pensa que colocar veículo na praia, você pode estar estimulando o turismo, em outra medida, você pode estar contaminando as nossas praias e afastando o turismo. Não só o turismo daqueles que vêm de fora, mas mesmo acabando com o lazer das famílias da nossa região, do nosso município. A gente pede também que eles intensifiquem ações de fiscalização e combate à circulação de veículos sem qualquer autorização para trafegar nas nossas praias, que não tenha licenciamento ambiental e que sejam aplicadas penalidades devidas para esses casos.
A recomendação assinada pela promotora de justiça Lilian Braga e pelos procuradores da República Vitor Vieira, Isadora Chaves e Adriana Augusto é destinada ao prefeito de Santarém, Secretaria Municipal de Meio Ambiente ACEMA, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade ACEMAS, a Companhia Independente de Policiamento Ambiental, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA em Santarém, e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, cada um dentro de suas atribuições. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, IDAN esclarece produtores sobre programas de crédito no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
O estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz Amazônia, investiga se os rios de águas escuras têm influência sobre a proliferação da malária. A pesquisa iniciou em 2003 e foi concluída em 2019. Os detalhes com Orestes Litaife.
A região amazônica concentra 99% dos casos de malária no Brasil, segundo o levantamento da Fundação Oswaldo Cruz. De acordo com os pesquisadores, a fragilidade no combate ocorre especialmente em áreas tropicais, onde os sistemas de saúde e as condições socioeconômicas mantêm a vulnerabilidade para a transmissão da doença. Agora, pesquisadores da Fiocruz Amazônia investigam se as cidades banhadas por rios de águas escuras influenciam na incidência da malária. Essa sugestão circula no meio científico há pelo menos 4 décadas. Os primeiros passos da pesquisa científica mostram que as águas escuras podem ter relação com a proliferação do mosquito Anopheles, que é o transmissor da malária, como explica Jance Orelhana, que é pesquisador da Fiocruz no Amazonas.
Nós temos algumas hipóteses, né, que serão exploradas com estudos mais aprofundados sobre o assunto, e uma delas é o mecanismo, né, proporcionado pelo tipo de água, né, pelos componentes físico-químicos da água que poderiam favorecer a proliferação do mosquito e com isso, aumentando a população de mosquitos, você também aumenta o número de casos, né, já que a população vulnerável é bastante grande na região amazônica, principalmente nos municípios do interior.
O período de análise da pesquisa foi de 2003 a 2019 e acumulam dados coletados em toda a região amazônica, onde há rios de águas escuras. O cenário epidemiológico da malária também serve de base para as análises dos pesquisadores. Em 2023, já foram registrados mais de 121 mil casos da malária na região. No Amazonas, os dois municípios com maior incidência da doença são São Gabriel da Cachoeira e Barcelos, as duas cidades banhadas pelo Rio Negro, que tem águas escuras. Diante do cenário, o cientista Jâncio Orellana diz que os dados comprovados na pesquisa já podem servir de base no combate à malária em toda a região.
Nós podemos, a partir dos resultados desse estudo, já planejarmos ações de saúde, de controle, nesse caso, da malária, focadas, por exemplo, em municípios que ficam às margens de rios de água preta, porque sabidamente são os municípios com os maiores índices de malária, independente da causa.
O pesquisador enfatiza que a eliminação da malária é possível, mas, para atingi-la, é necessário um plano de médio e longo prazo com estratégias que levem em consideração estudos como esses que comprovam o comportamento do mosquito transmissor da doença. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Orestes Litaife para a Rede de Notícias da Amazônia.
Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, o IDAM, esclarece produtores sobre programas de crédito no careiro. Os produtores receberam consultoria direta. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
A gerência de crédito do IDAM participou do primeiro encontro agropecuário do careiro, que reuniu produtores da BR-319. A participação expressiva de produtores rurais recém-chegados para cultivar nesta região definiu a pauta do encontro, esclarecer as peculiaridades do solo e linhas de crédito disponíveis para assistir os agricultores. O gerente estadual de crédito do IDAM, Luiz Antônio Nascimento, destacou os programas disponíveis para melhoramento das áreas de plantio, dentre eles o pró-mecanização.
A FEAM possui dois programas especiais, o pró-mecanização, o pró-calcário, que são altamente subsidiados pelo governo do estado. Por exemplo, o pró-mecanização, ele deixa a área do produtor, do criador, 100% mecanizada no ponto para plantio, e ele é 85% financiado pelo governo do estado, ou seja, é bônus de adimplência. O produtor, o criador pagou em dias, ele vai pagar só 85% desse serviço.
O gerente complementou ainda as informações sobre o programa de subsídio para melhoramento do solo, o Procalcário.
E o Procalcário é outra linha de financiamento que financia a aquisição do insumo calcário, que deve ser utilizado para fazer a recuperação, né, do solo, para que o calcário possa interagir e haver aí uma melhor absorção dos nutrientes que vão ser necessários para o desenvolvimento da agricultura.
Além das palestras, os produtores receberam consultoria direta sobre documentos, compromisso ambiental e como acessar os financiamentos. Os agricultores interessados devem procurar o escritório local do IDAM para maiores orientações. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comissão do MEC recomenda curso de medicina para a Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOP, em Santarém. A instituição deve atender recomendações para a implantação do curso, que visa ofertar 40 vagas por ano no município. A reportagem é de Elias de Costa.
A Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Escolas Médicas, a CAMEM, vinculada ao Ministério da Educação, o MEC, emitiu parecer recomendando a implantação do curso de medicina da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOP, em Santarém. O curso deve ser vinculado ao Instituto de Saúde Coletiva UISCO e visa ofertar 40 vagas por ano no município. A comissão avaliou a infraestrutura e o corpo docente da universidade considerou que a instituição possui condições para ofertar o curso de medicina. No entanto, a comissão recomendou que a universidade viabilize novas instalações ou adequação de laboratórios para atender as especificidades de um curso de medicina, tais como laboratório de anatomia humana, clínicas e simulação realística. Aldenise Xavier, reitora da UFOPA, comemorou a recomendação e explica que o próximo passo é o processo de regulamentação interna na instituição.
Recebemos com muito entusiasmo o parecer da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Escolas Médicas, que recomendou a implantação do curso de medicina na universidade. Nós vamos passar agora para o processo de regulamentação interna, tramitando para o nosso Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão o projeto pedagógico do curso. Em seguida, a regulamentação segue dentro da Secretaria de Regulamentação de Curso Superior no MEC, até nós termos a autorização definitiva para começar a oferta do curso.
A reitora também destacou que a universidade deve continuar seguindo as recomendações do MEC sobre os concursos para professores e a infraestrutura da instituição, salientando a importância do curso para a região.
Seguiremos, né, nas tratativas para atender as recomendações sobre os concursos para professor e também a infraestrutura com os laboratórios necessários e compras de equipamento. Temos tido apoio do Ministério da Educação e também de vários atores políticos locais. Tem sido fundamental nesse processo de construção de um curso que vai trazer, com certeza, um impacto muito positivo para a nossa região. O projeto de desenvolvimento institucional da universidade, ele inclui também a abertura, né, de novos cursos para a nossa região, que estamos também em tratativa com o Ministério da Educação.
No parecer final do relatório, que deve ser encaminhado ao MEC, a comissão afirma que a UFOPA reúne as condições necessárias à implantação e início das atividades do curso de medicina. Destaca ainda que o referido curso tem grande relevância para a região, atendendo às necessidades regionais da saúde e respondendo às lacunas assistenciais, principalmente na área médica. Ainda não há previsão de início das aulas do curso de medicina da UFOPA. A instituição ainda deve aguardar a aprovação do parecer pela Câmara da Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
Regionais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, já iniciaram sua preparação para a campanha da Fraternidade 2024. Ação evangelizadora que expressa a pastoral de conjunto da Igreja no Brasil, a campanha da Fraternidade envolve em sua promoção e realização as diversas pastorais e serviços das comunidades, paróquias e dioceses. No âmbito dos regionais da conferência, os seminários são oportunidades para conhecer a proposta da CF e articular ações conjuntas no contexto local. Alguns regionais buscaram ressaltar as 6 décadas de realização da campanha da Fraternidade em âmbito nacional e outros buscarão implementar a novidade de promover maior participação das forças comunicativas para impulsionar a campanha do próximo ano. A maioria dos encontros contou com a assessoria do secretário executivo de campanhas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Padre Jean Paul Hansen, de forma virtual ou presencial. A campanha da Fraternidade 2024 vai abordar como tema Fraternidade e Amizade Social e o lema Vós sois todos irmãos e irmãs, com informações do site da CNBB. Agora você acompanha o editorial com o Padre Ginho Mazzucchi, da Rádio Castanho FM no Pareiro.
Editorial.
Amigo rádio ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia, no editorial de hoje quero desejar para você, para sua família, para sua comunidade, para o Brasil e também para a sua igreja um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Desejo um Natal e um Ano Novo de paz, mas não de uma paz qualquer. Espero que essa paz não seja a paz do cemitério, nem a paz da senzala. A paz do cemitério é a paz da morte, e a paz da senzala é a paz da escravidão. Essas pazes da morte e da escravidão são as pazes que o mundo atual, mundo do capitalismo selvagem, assassino e anticristão, fornece com fartura para os indivíduos, para as famílias e para a sociedade em geral. Para completar a tarefa, os grandes meios de comunicação esparramam com fartura e muita eficácia esse tipo de paz e levam a conversa também a quase totalidade dos representantes das grandes religiões, a começar pela religião católica, e pela religião evangélica. Desejo para você a paz da harmonia com Deus, com os irmãos, com a natureza e consigo mesmo. Desejo para sua família que esteja recheada de amor, de compreensão, de partilha e também do perdão. Que cada um se preocupe prioritariamente com os outros, que o eu dê lugar ao nós, que o menor e mais frágil esteja no centro das atenções de todos. Desejo para a sociedade em geral, sobretudo para o nosso querido Brasil, que seja um lugar onde a palavra evangelho seja usada menos e vivida mais, onde a autoridade seja a serviço, onde qualquer responsabilidade política seja exercida com o estilo de família, onde quem comanda o faça com o coração de pai ou de mãe, onde as classes menos favorecidas sejam as que recebem tratamento prioritário, onde o clima e os métodos do tempo da escravidão sejam atitudes do passado, onde ninguém mais venda seu voto em troca de um rancho ou de uma promessa. Desejo um Brasil que seja um exemplo de democracia verdadeira. Desejo também que no próximo ano as igrejas, a começar pela Igreja Católica, mas também as igrejas evangélicas, procurem viver o Evangelho de maneira mais autêntica e verdadeira, colocando em prática os ensinamentos de Jesus, sem tantas mudanças e acréscimos que aconteceram ao longo dos séculos. Sobretudo desejo que as pessoas que nos dizemos cristãos não disfarcemos nosso egoísmo com religiosidade. Amigo Rádio 20 da Rede de Notícias da Amazônia, Feliz Natal de paz e Feliz Ano Novo também de paz. Não a paz do cemitério, nem a paz da senzala, mas a paz de Jesus. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 3.867 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Orestes Litaife, Anderlei Oliveira, Daniela Pantoja e Elias de Costa. Edição da Leusso Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.